Vamos conversar hoje com a Karina Linha Pasquariello Mariano, que é autora de A Participação das Centrais Sindicais no Mercosul, no período 1991 a 2010, que está saindo pelo Selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora da Unesp. Tudo bem, Karina?
Tudo bem.
Karina, eu queria inicialmente que você contasse um pouquinho como é que surge o projeto desse livro dentro da tua trajetória acadêmica, como que você se interessou por esse assunto?
Bom, na verdade, o livro, ele é, vamos dizer, uma versão ampliada da minha dissertação de mestrado, né? E na época, ele foi, isso já faz algum tempinho, ele foi escrito, porque eu participava de uma pesquisa no SEDEC, que é o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. Era uma pesquisa coordenada pelo professor Tulio Vigevano sobre a questão dos sindicatos dentro do processo de integração, porque na época, né, os sindicatos, eles foram, vamos dizer assim, dentro dos atores, né, que participaram no Mercosul, eles eram atores que não foram incorporados pelo governo no momento da criação do Mercosul. Então, quando você criou o Mercosul, a ideia era que o empresariado era o setor, vamos dizer assim, dinâmico do processo de integração, porque ele promoveria as trocas comerciais, e os governos, né, tinham toda uma preocupação de incorporar esses atores. E os sindicatos ficaram fora. E então, os sindicatos reivindicaram a participação no processo, dizendo que se os empresários eram o setor dinâmico, quem efetuaria, vamos dizer assim, esse dinamismo seriam os trabalhadores. Então, eles reivindicaram o espaço, foi o primeiro, vamos dizer assim, grupo a se organizar e pressionar por participação no Mercosul. Então, a gente começou a estudar isso e eu continuei estudando esses grupos, né? Até hoje eu estudo esses grupos que pressionam por maior participação no Mercosul e tem, vamos dizer assim, por trás um projeto de integração que vai além das trocas comerciais. Essa é a tônica, né, do livro. É a discussão sobre esses grupos que pensam em integração para além das trocas comerciais.
E você conduziu a pesquisa de que maneira? Quer dizer, tendo esse foco, né, que você está contando para a gente, aí a parte das fontes, como é que foi a pesquisa, de fato?
Bom, então, a pesquisa, na época, eu fiz todo um levantamento, né? Eu fui à Argentina, eu fui ao Uruguai. Na época, não fui ao Paraguai, porque na verdade, o sindicato no Paraguai estava ainda se organizando. O Paraguai foi o último país a se democratizar e as instituições ainda não estavam muito consolidadas, então ele tinha uma participação muito incipiente. E até por problemas financeiros, a central sindical não tinha muitas condições de participar efetivamente do processo, de acompanhar as reuniões e tal. E na época, aqui no Brasil, quem mais participava era a CUT, né? Então a gente fez um acordo na época com a CUT abriu os arquivos dela. Depois na Argentina, a CGT também abriu os arquivos, entrevistei vários sindicalistas que participavam ativamente do processo. Então o livro, ele é interessante porque ele tem também esse lado mais informativo, que a gente às vezes, a maioria, vamos dizer assim, desconhece como é que é o movimento sindical na Argentina, quais são suas origens, ou no Uruguai, as características, né? Então ele traz essa informação das diferenças, da dificuldade desses atores que tinham propósitos diferentes, histórias, né, diferentes, políticas diferentes, e como eles vão, ao longo do tempo, aprendendo a conviver e a montar uma agenda comum. Eu acho que esse é um ponto importante. Para além das diferenças, eles conseguem, né, ao longo do tempo, e eu estou dizendo aí, ao longo de 10, 15 anos, estabelecer uma agenda comum, apesar das diferenças, e a trabalhar uma ideia de harmonização de interesses entre eles. Então, eu acho que é interessante no livro é isso, né? Mostrar como esses atores vêm trabalhando uma outra lógica dentro do processo de integração que a gente não vê normalmente nos jornais, que vão trabalhar só com a questão do conflito, né? Se você olhar as notícias sobre o Mercosul, em geral são o quê? São as notícias sobre as reuniões de cúpula, né? Então, que os presidentes decidiram, não decidiram, e os conflitos. Mas por trás disso tem toda uma ação de outros atores que gerou frutos que têm impacto no nosso dia a dia, mas a gente não percebe, né? Eles passam desapercebidos para a população em geral.
Agora, você comentou rapidamente sobre diferenças e semelhanças entre essas organizações. No capítulo das semelhanças, quer dizer, o que elas acabam tendo em comum que você conseguiu verificar ao longo do teu trabalho?
Bom, na verdade, o que eles vão fazer ao longo desse processo é deixar de lado as questões pontuais e pensar que tipo de mecanismos eles vão pensar para harmonizar ou quais são os patamares que eles vão querer mínimos para toda a região. Então, o que eles vão trabalhar é com a ideia da Carta Social, que são os direitos fundamentais para a região, ou seja, quais são, eles vão tentar fazer uma harmonização da legislação. E a Carta Social, ela demorou muito, né, para ser aprovada, mas ela é vigente dentro do Mercosul, então ela é um patamar mínimo onde de legislação de respeito a determinadas normas, né? Seguindo uma lógica parecida com a da OIT, né? Que a OIT, na verdade, ela estabelece padrões e os países vão aderindo a esses padrões, a esses princípios. Então, eles vão usar esses princípios como guias, né? E há todo um trabalho de uma comissão laboral que eles fazem quando há denúncias, né, de desrespeito a direitos trabalhistas e tal. Essa comissão participam membros dos quatro países, sindicais e governamentais, que vão fazer a apuração dessas denúncias sobre violação de direitos. Eles trabalham muito na questão do trânsito, porque no início o que que havia? Deslocamento de trabalhadores, às vezes empresas brasileiras iam para a Argentina e aí eles não respeitavam a legislação de lá, ou seja, eles levavam trabalhadores brasileiros, por exemplo, porque lá eles pagavam salários mais baixos do que o salário do mercado. Então, havia conflitos no início, dizendo que os trabalhadores brasileiros que ganham menores salários vão vir aqui, vão invadir o nosso mercado, tirar o nosso emprego. Então, havia briga entre eles, até que eles passaram a agir diferente. Em vez de achar ruim que vinham os trabalhadores brasileiros, eles começaram a pressionar e a conseguir que o trabalhador brasileiro que ia trabalhar na Argentina devia ganhar o mesmo salário que o trabalhador argentino. Com isso, desestimulava esse tipo de política, vamos dizer assim, prejudicial ao trabalhador, né?
E em termos de dificuldades dessas ações, o que você conseguiu apurar? Quer dizer, dificuldades, eu digo, tanto pontuais, né, no próprio país, ou mesmo de diálogo, né, entre essas centrais sindicais?
Olha, a principal dificuldade que eu aponto no livro, né, é o conseguir superar, vamos dizer assim, o peso do Estado para esses atores, né? Ou seja, ainda que eles tenham todas essas ações, ainda que eles consigam se articular, a lógica nacional é muito forte, né? Então e a lógica da política nacional é muito forte, né? A gente tem que pensar que os sindicatos, apesar de serem atores, vamos dizer assim, fora do governo, né? Não são vinculados ao governo, mas eles estão muito presos à lógica política interna. Então, eles estão muito presos a determinados partidos, a determinadas ideologias, e aí isso influencia muito a atuação deles, né? E eles ficam muito presos ao que o Estado está fazendo. Então, por exemplo, no caso da CUT, né, depois que o governo assumiu o governo Lula, ela teve uma mudança no seu posicionamento dentro do Mercosul. Por quê? Porque ela era muito crítica ao processo meramente comercial, e aí ela se vincula ao governo, né, e adota vamos dizer assim, um discurso mais parecido com o do governo. No entanto, ao mesmo tempo, e isso é importante, ela consegue que boa parte daquilo que ela defendia seja incorporado na agenda do governo. Então, você vai ter a CUT, na época, do início da integração, ela tinha uma forte demanda por ampliação de representação, de espaços para a sociedade, fortalecimento do papel dos parlamentos no Mercosul, né, e da criação de um parlamento Mercosul, e isso vai ser incorporado na agenda do governo. Né, então, vamos dizer assim, a agenda deles acaba ficando muito ligada à agenda governamental, nacional. E isso dificulta. E os processos eleitorais nacionais também. São momentos em que, de uma certa forma, a integração perde espaço para esses atores e ganha espaço a lógica nacional, a lógica dos interesses internos. Essa é uma grande dificuldade, né, de pensar no longo prazo no âmbito regional. Isso não só para os sindicatos, mas para todos os atores que de alguma forma participam da integração no Mercosul.
E para você, como pesquisadora, a maior dificuldade qual foi? Além dessa questão da mobilidade, inclusive, né? De viajar, de coletar os dados, de fazer essas comparações.
Olha, em relação à integração no Mercosul, em geral, a grande dificuldade é a disponibilização de informações. Porque, na verdade, por parte do governo brasileiro, parte principalmente do Itamaraty, há uma lógica de sigilo, né, de considerar os documentos como sigilosos. Então, é difícil você conseguir atas, é difícil você conseguir documentos que são produzidos, e isso, assim, você não tem a disponibilização dessas informações. Há um forte. E sem necessidade, porque às vezes você vai no outro país e você consegue todos esses documentos e você vê que não tem nada demais, né, nos documentos. Mas o Itamaraty, ele tem, se você olhar no site do Mercosul, pouca informação está disponibilizada. Então, para pesquisar integração regional, realmente as informações elas não estão acessíveis. Você tem que ter autorizações, alguém tem que abrir o arquivo para você, entendeu? E eu acho que isso é um problema, porque para o mundo acadêmico, o acesso à informação ele não teria que ser tão filtrado ou condicionado, ele teria que estar aberto para a gente poder refletir, estudar. E, infelizmente, não é o que acontece.
E você conseguiu vencer essas barreiras de que maneira, Karina? Quer dizer, foi mais via contatos interpessoais que foram abrindo esses arquivos, uma aproximação humana e não só acadêmica? Como é que foi um pouco esse processo?
Bom, no caso do sindicato, eles abriram os arquivos para mim, né? Como eu falei, eles tinham as atas das reuniões, eles tinham as informações, e aí, por contatos pessoais mesmo, aí consegui essas informações. No, na, na Secretaria do Mercosul, lá em Montevideo, também consegui o documento, porque simplesmente uma funcionária, né, ela achou um absurdo a gente não poder ter acesso às informações e me deixou copiar os documentos e verificar os documentos. Mas, fora isso, é muito difícil, né? Essa é uma questão até hoje problemática. Eu vou dizer assim, há uns anos atrás eu fui participar de uma reunião promovida pelo Grupo Mercado Comum, que é o grupo que dirige o Mercosul, sobre livre circulação de trabalhadores, e eu fui convidada para discutir o documento que tinha sido feito, né, financiado na época, pelo grupo, sobre essa questão. Então, a gente ia conversar com os consultores, eles não abriram o documento. Ou seja, a grande reclamação que houve na reunião é de que nós não podíamos discutir uma coisa ao qual nós não tínhamos tido acesso, ou simplesmente eles deram um resumo de 3 páginas com os principais pontos, mas os documentos, com os dados, com as informações de como se chegou àquilo, né, aqueles pontos, a gente nunca teve acesso. E a ideia deles é que não se deve abrir esse tipo de informação, o que é um absurdo, né, porque como é que você vai conhecer e estudar se você não tem acesso às informações, e informações que deveriam ser públicas, já que é de interesse de toda a população, não só a acadêmica, mas qualquer um, deveria ter direito de saber o que acontece no Mercosul, né? E não há essa preocupação com transparência. Se a gente olhar, por exemplo, no caso da Europa, os documentos estão todos expostos, você tem acesso às informações, atas, é fácil chegar à informação, qualquer um pode chegar. E no caso brasileiro, principalmente, e essa é uma posição brasileira, há essa preocupação em guardar as atas, as reuniões, né, os documentos, os estudos feitos. Então, essa é uma dificuldade que eu acho que eu sou bastante crítica a isso, né? Eu acho que isso dificulta, e até para a gente poder entender como esses outros atores vão participando, porque isso gera até um desinteresse, porque é tudo tão fechado, né?
E você continua pesquisando nessa mesma área, ou teus interesses estão caminhando numa outra direção? O que você vem trabalhando agora?
Então, eu continuo trabalhando com essa questão, só que eu ampliei um pouco e eu tenho trabalhado com a questão dos partidos políticos e dos parlamentos no Mercosul, tá? Então, recentemente fiz uma pesquisa sobre o parlamento do Mercosul, o que que ele tem feito. O parlamento, sim, tem tudo aberto na internet, a parte dele, né? Sobre essa questão. Então, tenho trabalhado mais a parte brasileira, né? Entrevistando, conversando com parlamentares brasileiros que participam. A minha preocupação em relação à integração são com esses atores, vamos dizer assim, não governamentais, né? Atores que pensam a integração ou entendem integração para além das trocas comerciais.
Quem quiser continuar essa conversa com você, Karina, sobre esses temas e outros correlatos, você poderia deixar algum e-mail institucional, e-mail pessoal, fica à vontade.
Tá, o meu e-mail institucional é carina@fclar.net.br. É o e-mail da Faculdade de Ciências e Letras, aqui de Araraquara.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje com a Karina Lilia Pasquariello Mariano, que é autora de A Participação das Centrais Sindicais no Mercosul, no período 1991 a 2010, e esse livro que está saindo por essa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, com o selo da Cultura Acadêmica. Karina, obrigado pela conversa, parabéns e sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Obrigada.
Um abraço.
Outra.